Está a começar mais um programa, 7 dias de informação da Rádio Bola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Anúncios e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes que estejam em Angola e, ou na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
Em Angola, o Munga questiona a transparência do concurso público para a gestão da reserva estratégica alimentar entregue a uma empresa duvidosa, Gesesta. A ONG diz que o erário público vai beneficiar uma minoria. O governo angolano lançou a reserva estratégica alimentar que visa regular o mercado e influenciar a baixa de preço dos produtos alimentares essenciais que integram a cesta básica. A questão do programa foi entregue à empresa Gesesta, pertencente ao grupo GEMCorp, que já foi alvo de investigação por práticas pouco transparentes e que terão lesado o Estado angolano. O governo angolano espera que os preços das principais, dos principais produtos da cesta básica reduzam em até 5% para o consumidor final com o início da operacionalização da Reserva Estratégica Alimentar, REA, que integra 11 produtos alimentares essenciais. João Manavindele, coordenador da organização não-governamental Omunga, defende que se trata de mais um caso que um grupo irá beneficiar do erário público.
Por isso, é já para fazer comentário, não é verdade?
Sim.
Muito bem. Nós estamos aqui perante um grande problema que persiste em Angola, que é a segurança alimentar. E depois temos subproblemas ou subcategorias desse problema. Temos uma inflação, temos um problema de abastecimento alimentar aos mercados, temos uma deficiência em produção interna, apesar da diversificação da economia e tudo aquilo que nós vemos de programas de propaganda na televisão pública de Angola, na Rádio Nacional de Angola, com aquelas entrevistas e que vão ver os camponeses muito bem vestidos e com uma enxada na mão, a cultivar, não é? Para fotografia, mas o que a realidade se põe é que temos um outro problema. Ao que parece, ganha concurso uma empresa que tem já no passado algumas nóduas de irregularidades, de situações menos boas, e que de aproveitamentos, digamos, de ser beneficiada em concursos por ter os sócios que tem, as influências que tem, etc. Por isso é aqui um conjunto de situações que vamos pegar na principal, a tal segurança alimentar. Para os nossos ouvintes perceberem bem, há segurança alimentar numa família angolana quando essa família angolana não tem o dinheiro suficiente para comprar o que é básico para a sua alimentação. Porque perdeu poder de compra, perdeu, digamos, despedimentos com a situação de pandemia, algum do chefe de família, o pai ou a mãe, perderam a sua atividade. Por isso, houve factos que levaram a que essa família deixou de ter essa segurança alimentar. Ora, o país entra em segurança alimentar quando alguns agentes económicos, detentores nos seus armazéns de determinados produtos, colocam ou não colocam no mercado, provocando uma subida, uma alteração de preços, uma subida de preços em proveito próprio. Entendeu o governo que a forma de contrariar uma subida de preços, de contrariar essa inflação, seria ter, aproveitando as estruturas que existem, armazéns que estavam vazios, de os encherem com produtos alimentares. E, demagogicamente, diziam que começaram a dizer que uma grande parte, pois eram alguma parte, é de produção nacional. Nós sabemos que a produção nacional é mínima. Aquilo é um grande negócio para os importadores. Mas será que é para todos os importadores, em circunstâncias iguais, que acedem às licenças para importarem? Não. Como é uma iniciativa do Estado, dinheiro garantido em termos de pagamento a esses agentes importadores, ou esse agente importador, não é? Como diz o tema, está identificado a empresa. Ele tem um monopólio de fazer este grande negócio que o Estado favorece, beneficia essa empresa e os detentores, os sócios dessa empresa. Por isso, da necessidade dessa segurança alimentar, vai resultar, obviamente, um benefício acrescido de enriquecimento a quem vai beneficiar da negociata. Pois pomos outra situação. O Estado vai injetando os produtos que vai importando escalonadamente, não é de uma vez só, vão chegando os barcos, passado uma semana, passado um mês, passado 2 meses, não é? Vai injetando, dizendo que assim controla melhor os preços no mercado. Mas como vamos ver, já em 2022, não é? E o último tema deste programa, obviamente, são o que nós pensamos que será 2022. Começamos já com este primeiro tema do programa, dizer que vai ser difícil fugirmos ao mesmo estado de situação de inflação, de subida caótica da própria inflação, porque o Estado beneficia mais uma grande negociata com um estandarte como a propaganda da segurança alimentar, mas que na prática vai só servir o enriquecimento de alguns. Porque a inflação não vai baixar, porque essa não é a política pública que um Estado de boa governação deve fazer. Há outros mecanismos da macroeconomia que podiam ser utilizados, que devem ser utilizados. E quando diziam que nunca mais haveria importações, iria-se beneficiar, era a produção nacional, que falhou esse programa. Uma das grandes falhas no ano 2021 foi o falhanço da produção nacional, agrícola, principalmente, não é? E quando dizemos falhanço, não quer dizer que alguma coisa não se fez. Fez alguma coisa, mas não foi suficientemente relevante para abastecer o mercado, para garantir os preços, para garantir o acesso à maior parte das famílias que famintas, em Luanda vê-se isso, procuram no lixo a sua própria alimentação. Aumentou a pobreza. Cresceu a extrema pobreza. Há a subnutrição. Os hospitais relevam a subnutrição nas crianças. E por alguma razão é.
Carlos, significa isto a dizer que este sistema de contratação no campo no mercado da segurança alimentar é mais uma concorrência entre a nova elite que está a ser criada pelo João Lourenço?
Garantidamente vai beneficiar alguém. Agora, se esta empresa, os sócios desta empresa, que já do passado têm uma má imagem ou que entraram em situações que realmente levantaram ou suscitaram alguma problemática menos boa, que estão a beneficiar com isso, estão. Agora, se isso pertence à nova elite ou não, só quem está efetivamente dentro dela é que pode dizer, tá, não, sim senhora, isto é a nova rapaziada que o MPLA arranjou para substituir os marimbondos. São os tais caranguejos.
Até que ponto é que essa dita concorrência poderá comprometer a nossa paz social?
Porque a paz social fica comprometida devido à miséria em que o povo vive, na sua maioria. Por isso, não se pode ter uma paz social com um povo miserável. E que o governo, nas suas prioridades e na sua má governação, notoriamente, nada faz para beneficiar o povo, mas sim apenas algumas personagens, personalidades, agentes económicos que orbitam à volta do partido no poder e, por isso, continua a haver estas elites de governação do MPLA.
O fundo do ambiente angolano vai ser transformado em fundo da cultura, turismo e ambiente para fomentar a atividade turística, sobretudo o turismo interno, apoiar as associações ambientais e artistas em dificuldades sociais, anunciou o ministro do setor. Segundo o ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, Filipe Zão, estão em curso trabalhos visando a reforma do fundo do ambiente com vista à transformação em fundo da cultura, turismo e ambiente, bem como a criação de equipas de trabalho visando o estudo sobre a situação social dos artistas. O apoio a associações ambientais, bem como no fomento à atividade turística, com a primazia para o turismo interno, tendo em conta o contexto atual da pandemia causada pela Covid-19, que nos obriga a medidas de biossegurança e distanciamento físico, afirmou o governante Filipe Izão, que falava na cerimónia de cumprimentos do fim do ano do organismo que dirige, exortou também para a necessidade de uma boa gestão do horário e dos bens colocados ao serviço do Ministério, reorganização e funcionamento das diferentes áreas, com base nas disposições legais existentes para se evitar a usurpação de competências e insubordinação ou atos de indisciplina às normas e procedimentos estabelecidos, pois o futuro terá de ser de compliance, defendeu o ministro angolano, recordou na sua intervenção as três áreas específicas do seu pelouro, referindo que se cria uma área de intervenção entre as mesmas cultura, turismo e ambiente, pode-se encontrar uma parte comum caracterizada pela disciplinaridade. A parte comum, explicou, criará a identidade que o Ministério procura e que será implementada através de projetos transversais às três áreas, enquanto a parte diversificada continuará a tratar de aspectos específicos, cada uma das áreas, desculpem. Porém, eu estou em crer que será através dos projetos resultantes da inserção entre as três áreas que poderá nascer uma parte relevante para a diversificação da nossa economia, frisou. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Estamos a falar das boas intenções deste fundo. É bem-vindo. As ideias são bem-vindas. O pessoal da cultura, os artistas, necessitam realmente desse apoio. A estrutura do turismo interno, pois é óbvio que o turismo externo nunca funcionou. O que nós tivemos sempre foi um turismo de negócios, de homens de negócios, não é? São chamados a vir a Angola para investir, mas ninguém vem a Angola para ver as quedas de Calandula ou visitar as pinturas rupestres no Namibe, em Moçambique, coisas assim, não é? Por isso, também já estamos habituados que estas boas intenções, e o fundo refere-se a dinheiros, não é? Que são destinados para apoiar as boas ideias definidas, que por vezes são morosas. Ora, nós temos um ano 2022 que, pelo menos, o primeiro semestre vai andar ocupado em pré-campanha e campanha eleitoral. Eu ponho sérias dúvidas que este Ministério, que é um Ministério com três ministérios, ou seja, houve aquela fusão. Quer dizer, pode-se fazer fusões de Ministério, mas misturar alhos com bugalhos não é propriamente a melhor gestão ministerial. O que é que eu quero dizer com isso? Que ou se percebe de cultura, ou se percebe do ambiente, ou se percebe de turismo. Dizer que um ministro tem a pasta da cultura, que vai fazer o melhor para a cultura, o melhor para o turismo e o melhor para o ambiente, o que é que o ambiente diretamente tem a ver com a cultura ou a cultura com o ambiente? Que pode ter a ver com o turismo e o turismo com o ambiente? Pode. Ecoturismo. É fazer turismo aproveitando os recursos ambientais da natureza, dos rios, dos resortes, enfim. Mas turismo cultural também existe. Em Angola existe pouco ou quase nada. Mas um ministro a controlar estas três pastas dá-me a ideia que não se conjuga muito bem. E é por isso que os ministros passam por este Ministério da Fusão e vão passando, e vem outro, depois vem outro. Depois já começou por eleger-me como ministra alguém especialista no ambiente, mas de turismo e de cultura pouco sabia, obviamente, que só podia estar lá há pouco tempo, não é? Por isso, esse é um problema do titular do Poder Executivo, Presidente da República, João Lourenço. Tornar eficiente este fundo, este programa de ideias, em que as pessoas embarcam em ilusões que depois na prática não aparecem as realizações e as obras feitas. Ficámos-nos no fundo e nas ideias.
Carlos, devido ao número de governantes que passaram por essa pasta, essas pastas, quão serioso podemos considerar as intenções de João Lourenço?
Se calhar são meras intenções de satisfazer determinadas pessoas, os seus egos no partido do MPLA, dar lugar a mais um, depois a mais outro. Pronto, são interesses puramente partidários e não de desenvolvimento nacional.
O general angolano Leopoldino Fragoso do Nascimento Dino deixou de ser acionista da Puma Energy, empresa de distribuição de combustível que é detida maioritariamente pela Trafigura. O general Dino, um indefectível do antigo presidente José Eduardo dos Santos, tomou esta opção depois de ter visto as suas contas congeladas para as autoridades norte-americanas. Os Estados Unidos classificam Dino e também o general Manuel L. de Vieira de Acopulipa como funcionários do governo que roubaram milhares de milhões de dólares do governo angolano por meio de peculato. A transação foi efetuada através da Cochin, a holding onde o general Dino concentra as suas participações empresariais. Com a venda de 3% do capital, Leopoldino Fragoso Nascimento deixa de ter qualquer ligação à Puma Energy. O valor do negócio não foi revelado. Com esta saída, a Trafigura passou a ter 96,6% das ações da Puma em Rusija. Este mês, o general Dino tinha renunciado ao cargo de vice-presidente da mesa da Assembleia Geral da Unitel, de forma a proteger a operadora de telecomunicações angolana dos efeitos adversos que resultam de sanções Energy, que resultam de sanções que lhe foram impostas pelos Estados Unidos. O general Dino controla 25% do capital da Unitel através da empresa GNI. Leopoldino Fregoso Nascimento, que chegou mesmo a ser acionista da Trafigura, multinacional com sede em Singapura, que comprou a sua participação por 395 milhões de dólares. O negócio tornou-se público em setembro deste ano. Na altura, foi noticiado que o general possuía 15% da Trafigura, tendo apenas ficado com uma posição residual.
Bom, estarmos a falar do general Dino, Copelipo, os negócios que fizeram, os peculatos, a corrupção, tornaram-se bilionários, né? Não é milionários, já são bilionários. A justiça levanta-lhes os processos, a PGR e tal, mas é um facto que eles andam por aí, não é? E andam por aí porquê? Essa é a primeira pergunta que o povo faz. Então, esses milhões, 350 milhões, estas vendas que ainda estão, que ainda fazem, para os lugares que ocupam e deixam de ocupar, mas isso é tudo areia para ser atirada aos olhos do povo. Aqueles que minimamente, que ainda se dedica um pouco a analisar o caminho ou o descaminho que a justiça está a ter em relação a estas personalidades. Pois vem dizer que por causa das sanções nos Estados Unidos há estas transformações em Angola. Isto fica muito mal para a justiça angolana. Isto devia estar a acontecer por ação da PGR e da justiça angolana, e não das sanções dos Estados Unidos. E ainda há quem pense, em algumas lideranças, que o melhor seria essas pessoas devolverem o que roubaram, coisa que nunca vai acontecer. Quanto muito, devolvem assim uns tostões, não é? Um saquinho de moedas, porque, ao que parece, ninguém lhes toca de em virtude dos milhões que eles têm. Então, há lideranças que pensam, não é? Mesmo havendo alternância no poder, não vale a pena metê-los na cadeia, desde que eles efetivamente devolvam o dinheiro. Aliás, nós temos lei específica que diz isso, não é? Desde que devolvam dinheiro, não vão para a cadeia. Mas eles continuam com muito dinheiro. E era tão fácil pegar num lápis que está aqui na orelha, na cabeça, tirar o lápis e começar a fazer contas, ou de cabeça e tal, mas pronto, pegar num papel, começar a fazer contas e dizer assim: este indivíduo, nas funções que ocupou, nos cargos que teve, quanto é que era o ordenado dele? Qual era o subsídio a que ele tinha direito? Somar aquilo tudo e ver se dá os milhões de que se fala. Pela venda da empresa em Singapura, ou Transfigura, ou Energia, ou, quer dizer, são bilhões de dólares, meus amigos, não são milhões, são bilhões. E essa gente, sentada no dinheiro como está, continua a ter poder, porque o dinheiro, infelizmente, dá poder. Por isso, e tentam arrastar no tempo que haja mesmo uma decisão política contrária, ainda por cima, pensam passar impunes, já estão impunes, mas pensam continuar impunes, mesmo perante uma alternância do poder. E porquê? Porque esses que querem chegar ao poder pensam, mas é melhor eles não irem para a cadeia, desde que eles devolvam dinheiro. Não, eu parece-me que o povo diz, então se o meu vizinho foi preso por ser pilha-galinhas, foi logo preso, está lá na cadeia a cumprir pena e aquilo era pouca coisa. Porque é que este peixe graúdo, bem gordo, anda cá fora a mostrar a sua impunidade e ainda vai ficar com os seus milhões? Entregou só uns trocados, uns prédiositos, uns hotéis, umas coisas assim, só para ver se nos atiram com areia nos olhos. Não. O povo sacode a areia, lava muito bem os olhos e continua a ver aquilo que lhe foi prometido, um combate sério contra a corrupção, desse, ou que cobrisse, fosse quem fosse, atingisse, fosse quem fosse, dentro do partido, fora do partido, no poder e tal. Não. Não vemos nada disso.
Carlos, pode-se considerar, por exemplo, essa morosidade da Procuradoria-Geral da República como premeditada, primeiro. Segundo, a continuidade da impunidade política, até que ponto poderá afetar o relacionamento dos Estados Unidos da América com Angola, principalmente no que concerne a circulação do dólar americano no nosso país?
Bom, nós sabemos o que é a política internacional, não é? Por isso, em relação à questão interna, começando por aí, a PGR disse que levantou no, em 2021 cerca de 740 processos de crime. O melhor era dizer quantas pessoas foram condenadas por crimes do colarinho branco, por peculato ou por corrupção, em vez de estar a falar nos tais 740 ou o que é de processos de crime. Por isso, em termos internos, estamos conversados. Em termos de internacionais, nomeadamente olhando para as sanções que foram aplicadas ao general Dino, isso é a justiça americana a funcionar, de acordo com as suas próprias leis. Por isso, o que a justiça americana diz é: você rouba no seu país, tem impunidade no seu país, mas aqui nos Estados Unidos o seu dinheiro está cativo. Ora, que moralidade é que a PGR e a justiça angolana exigem mundos e fundos à justiça internacional, internacional, propriamente dita aos países como Portugal, França, Estados Unidos, outros, Reino Unido, ou outros sítios em que seja detectado depósitos de dinheiros e ações e outros bens imobiliários de indivíduos que têm processos de crime para em que são detectados fortunas feitas ilicitamente, digamos assim. Por isso, não percebemos exatamente como é que essas sanções dos Estados Unidos têm repercussões diretas, como o tema anterior tentou fazer uma junção da mesma, na impunidade que existe. Ora, essa impunidade a manter-se tem reflexos completamente negativos em toda uma projeção política e económica que Angola gostaria de ter e não tem. E não conseguiu. O presidente João Lourenço tem uma frustração que é essa, tem muitas, mas essa é por mais evidente, de que não conseguiu convencer a comunidade internacional, os investidores internacionais, a investir num país com uma lei de investimentos atrativa, com um ambiente de negócios atrativo e que efetivamente, tirando um caso ou outro, que uma mão cheia de casos, pouco mais é, não conseguiu efetivamente isso. E o simples facto dos jovens não terem emprego resulta de que o maior empregador continua a ser o Estado, como sabemos, não é? Ainda está agora previsto um novo concurso de alguns milhares para a função pública no próximo ano, mas o verdadeiro emprego, não é? Consolidado, de acordo até com o crescimento do PIB, seria o investimento privado. E esse não está a acontecer. E não está a acontecer pura e simplesmente porque as situações decorrentes de uma má governação deste governo do MPLA é por mais evidente em que se tomem cautelas em relação à Angola. Ainda bem que eles vão pagando as suas dívidas, mas mais do que isso não estão para fazer. É, toma lá crédito, dá-me cá juros. Queres mais crédito, mais juros eu ganho. Mas produção e crescimento de riqueza não acontece porque falta uma credibilidade do Estado angolano que se baseia efetivamente nestas situações negativas de que falamos.
Por último, o presidente de Angola, João Lourenço, encontrou-se nesta quarta-feira, nesta sexta-feira passada, 24 de dezembro, com o seu predecessor Eduardo dos Santos, numa visita de cortesia, disse a presidência em comunicado, mas não foi revelada a duração do encontro entre os assuntos, nem os assuntos discutidos, mas a visita faz aumentar a especulação de estar em curso uma tentativa de reconciliação entre os dois estadistas para garantir a unidade do partido empenhado durante a campanha eleitoral que se avizinha. Essas relações foram abaladas pelas ações judiciais contra os filhos do ex-presidente, seus negócios e também colaboradores próximos. O filho de José Eduardo dos Santos, José Filomeno dos Santos, viu recentemente confirmada a pena de prisão de 5 anos para envolvimento no desvio de centenas de milhões de dólares. A filha Isabel dos Santos vive no estrangeiro depois de ter sido acusada não só em Angola, mas noutros países de envolvimento de corrupção, lesando o Estado em centenas de milhões de dólares, algo que ela nega. Outra filha, Tizé dos Santos, escolheu também o exílio. Antigos colaboradores próximos de Santos, como os generais Cupalipa e Dino, foram também alvo de ações por alegado envolvimento em negócios corruptos. Todas estas ações levam alguns analistas e familiares de Eduardo dos Santos a acusar o atual presidente de perseguir a família do seu predecessor. Mas no início do mês, após a sua reeleição como o presidente do MPLA, João Lourenço elogiou num discurso o papel dos Santos na garantia da paz em Angola, fazendo pela primeira vez levantar especulações sobre uma possível reconciliação. A paz foi conseguida pelos angolanos de uma forma geral, mas tinha de haver um líder, disse João Lourenço. Estou-me a referir ao camarada presidente José Eduardo dos Santos, acrescentou o dirigente angolano, no meio de grandes aplausos dos militantes. José Eduardo dos Santos, enquanto chefe de Estado e comandante em chefe das Forças Armadas, foi magnânimo e com esse seu comportamento garantiu que a paz alcançada em abril de 2002 perdurasse até os dias de hoje. Retirou João Lourenço na altura. A presidência de Angola disse no comunicado em que revela a visita de hoje que o encontro foi um gesto dentro do espírito da celebração do Natal. O ex-presidente ausentou-se de Angola em abril de 2019 e, ao longo dos últimos anos, tinha permanecido quase sempre em Barcelona. José Eduardo Santos regressou a Angola a 14 de setembro deste ano, não sabendo se tenciona regressar a Barcelona.
Ora bem, sobre este tema, temos duas personalidades de peso, o ex-presidente e o atual presidente angolano. Se isto fosse um jogo de ténis, de um lado Eduardo Santos, do outro lado João Lourenço, e começasse o jogo, eu diria que o primeiro ponto foi ganho por Eduardo Santos. E porquê? porque teve que ser João Lourenço a sair do seu palácio para ir apresentar cumprimentos por isto ou por aquilo no palácio de Eduardo Santos. Por isso, um ponto a favor para Eduardo Santos. Na segunda jogada, já vai ser um ponto para João Lourenço. Em que situação? Em que mostra que é uma pessoa que não tem, em relação a Eduardo Santos, nenhuma questão pessoal, faz uma visita institucional e mostra aos angolanos a fragilidade física em que Eduardo Santos se encontra e por isso que não é para ele e para quem tem essa ideia uma oposição dentro do MPLA ao mandato que ele tem como presidente reeleito, estou a falar de João Lourenço, como presidente reeleito. Por isso, temos aqui um ponto a favor de João Lourenço. Ou seja, o jogo está numa posição de igualdade. Quem é que vai desempatar isto? Quem vai desempatar isto vai ser o eleitor que, em consciência, nas eleições gerais de 2022, vai votar e vamos ver se efetivamente se o jogador João Lourenço, Presidente da República, ganha ou perde essas eleições. Se perder, perdeu o jogo. É posto fora. Se ganhar, está a ganhar o jogo. Mas se perder, ele está posto fora. Mas Eduardo Santos capitaliza pontos enquanto presidente emérito, com aquelas qualificações e qualidades que não só a Constituição lhe atribuiu, que a lei lhe atribuiu, como o próprio partido MPLA lhe atribui, não é? E por conseguinte, ele pode ainda mostrar, perante a derrota do seu adversário no jogo, João Lourenço, que ele está ali ainda para pontuar. Por isso, quem vai decidir este jogo político vai ser o eleitorado. Ao votar na alternância, se um partido ou um partido ou um conjunto, uma coligação de partidos, a oposição ganha e o MPLA perde, quem perde efetivamente é o presidente do MPLA, João Lourenço. Eduardo Santos ainda poderá pontualizar, ainda pode convir a concentrar alguns pontos dentro do MPLA, não é? Agora, que vai ser um jogo difícil, continua a haver um jogo difícil, porque nós temos que o próprio árbitro desse jogo está nas mãos de João Lourenço. E porquê? Porque é ele que detém o poder não só dentro do partido, mas também a nível do país. Continua o filho do Eduardo Santos com uma pena de prisão para cumprir, se é que já não está a cumprir em casa, e considera-se que já está a cumprir. Continuam os mandatos contra a sua filha Isabel dos Santos. Continua a haver essa luta de corrupção seletiva em que se olha para os antigos dirigentes e apoiantes de Eduardo Santos. Por conseguinte, isto acaba por ser um jogo viciado por dois jogadores que ainda não conseguiram completamente decidir a jogada. Está num impasse, está numa igualdade de pontos. E como eu disse, quem está em posição de desempatar é o eleitor em consciência angolano que vai votar nas eleições gerais em 2022.
Carlos, quais serão as perspectivas para 2022, 2022, principalmente no que concerne a tão esperada decisão do Tribunal Constitucional sobre o último Congresso da UNITA?
Bem, pode haver outras situações que virão a decorrer em 2022, também tem a ver com outros assuntos que foram notícia em 2021. Mas começando por essa, nós em 2021, os angolanos foram surpreendidos, muito surpreendidos, por um acórdão que anulou um congresso de um partido político UNITA e mandou repetir as eleições para presidente desse partido e apontou uma série de irregularidades que teriam que ser resolvidas, teriam que ser sanadas e que durante esse tempo o anterior presidente da UNITA, Isaías Samakuva, retomasse o seu lugar. Como também sabemos, no princípio de dezembro de 2021, ainda este ano, estamos a fazer este programa no dia 30 de dezembro de 2021, que Adalberto é eleito sem concorrência por uma maioria que não tem contestação. Há um conjunto de informação para sanar as ditas irregularidades apontadas no acórdão e que presume-se que ainda em dezembro, no decorrer deste mês, tenham sido apresentados ao Tribunal Constitucional para que este verifique e decida a sua conformidade e que nessa decisão atribua, entre outras coisas, a regularização e a presidência da UNITA por parte do Adalberto. Ora, por aquilo que se conhece, o Tribunal Constitucional terá recebido essa informação do Partido UNITA, como todos os outros partidos, quando fazem congresso, fazem, é de lei, é o que está na Constituição. E, por conseguinte, ainda não decidiu. Ainda não se conhece nenhuma decisão. E parece-me precipitado o Adalberto assumir-se sob o facto de ter sido eleito, que é importante, mas só pelo facto de ter sido eleito presidente em Congresso da UNITA, em estar já em posição de, quer internamente dentro do partido, quer externamente fora dele, mostrando aos angolanos e ao mundo de que ele é presidente legalmente considerado sem o ser. E porque é que não é legalmente consagrado? Porque não bastou ser eleito. Ele precisa da decisão do Tribunal Constitucional que indique que efetivamente as irregularidades apontadas no dito acórdão foram sanadas, estão resolvidas, e que ele efetivamente, legalmente, é o presidente da UNITA. Por isso, vamos ver em 2022 o que é que vai acontecer, quando é que vai acontecer essa decisão do Tribunal Constitucional. Quanto mais tarde o Tribunal Constitucional decidir pela legalidade da eleição do Adalberto como presidente da UNITA, pior será para ele, nas suas ambições pessoais, em ser presidente de Angola. Mas há formas de contornar essa situação. Há sempre formas de contornar uma situação. Em termos jurídicos, qualquer jurista faz uma interpretação literal da lei, mas também faz interpretações subjetivas dessa mesma lei. É por isso que, quando há um julgamento, os advogados de defesa, o Ministério Público e o próprio juiz, esse é que decide, têm interpretações diferentes perante as circunstâncias. O que, na verdade, perante o Tribunal Constitucional, perante a lei suprema do Tribunal Constitucional, que o seu acórdão, não é? Está acima dos atos processuais dos partidos políticos, que são válidos quando a própria lei assim os considera. Ainda podemos ter uma situação que transita de 2021 para 2022, que é o de Isaías Samakuva perante a lei, é o presidente da UNITA. Pois, meus caros amigos e ouvintes da Rádio Angola Unida, é isso mesmo que se passa. Adalberto, de acordo com os procedimentos indicados pelo acórdão, e os pressupostos, os estatutos e todas as disposições que foram orientadoras do Congresso, foi eleito presidente da UNITA nesse âmbito. Mas tem que aguardar pela decisão do Tribunal Constitucional em 2022, e vamos lá saber quando é que ela vai ser emitida, para ser legalmente considerado presidente da UNITA.
Carlos, não terá Adalberto da Costa Júnior agido de acordo com os estatutos da UNITA?
Bem, eu acho que tudo isso em relação ao Estatuto da UNITA, às normas internas da UNITA, aquilo que foi decidido na Comissão Permanente, na Comissão Política, tudo isso são os procedimentos internos do partido. Eu estou a falar da legalidade ao nível do país, do cumprimento da lei, de um acórdão. Agora, isto, há soluções para tudo, dizia eu há um bocado. Pode acontecer uma situação de que a decisão seja tardia e que, peço desculpa, e que haja uma situação de que Isaías Samakuva continua a ser presidente da UNITA e que chega a uma situação impensável na altura em que ele foi eleito, Adalberto foi eleito presidente da UNITA em dezembro de 2021. Peço desculpa, mas que em 2022 possa acontecer que Isaías Samakuva seja presidente do partido e que nas listas de deputados apareça como cabeça de lista Adalberto da Costa Júnior. E se a UNITA ganhar as eleições, será ele o candidato a ser considerado a presidente da República. Digamos que esta é uma visão última, que espero que não aconteça, mas se acontecer, acho que é uma posição legal, uma posição que está nas mãos da UNITA colocar essa situação, em que o presidente seja Isaías Samakuva e que o primeiro da lista de deputados seja o Gualdo Alberto, e dessa forma a UNITA considerar internamente e transmitir essa imagem ao exterior de quem é o candidato a presidente da República de Angola nas eleições gerais de 2022, continuará a ser o Adalberto.
Quais serão as perspectivas da nossa performance de económica para o próximo ano?
Económica, e juntaria também social, que também resulta da situação de 2021, ou seja, infelizmente para as famílias angolanas, para os angolanos em geral, para os jovens em particular, para as mamãs jungueiras também, e as outras mamãs, que a maioria da população são mulheres, como nós sabemos, e jovens, as situações menos boas que ocorreram e que afetaram, e até porque a pandemia ela arrasta-se em 2022. Vamos ver quais as consequências diretas para Angola nesse sentido, mas há que contar com isso. Há que contar também que vamos passar meio ano com este período eleitoral de que já falamos, e que isso não vai resultar num grande crescimento económico. Apesar das projeções do FMI e de outras instituições e de alguns relatórios, de organismos especializados na matéria, indicarem que 2022 finalmente a recessão fique para trás e que haverá um crescimento económico. E variam depois aí se é 1%, se é 2%, se é 3%, o que é. Mas ainda não será suficiente para compensar as recessões anteriores. Por isso, o emprego para o jovem, ainda não sendo uma miragem, ainda não haverá condições para apostar ou contar com investimento privado estrangeiro. Até porque metade desse período vai ser um período que internacionalmente é visto como algo que vai acontecer e que é preciso perceber quem é que vai ser o poder em Angola. Isso limita muito já a melhoria do desempenho económico do país. Socialmente, efetivamente, haverá turbulência, porque estamos num período pré-eleitoral, eleitoral, pós-eleitoral, não sabemos bem o que é que vai acontecer. Vai haver turbulência, vai, mas não sabemos exatamente o quê. E por isso, socialmente, as coisas não são, pelo menos em metade do ano, não serão de grandes perspectivas ou de grandes otimismos, apesar de se perceber que o descontentamento político é enorme contra o MPLA. A diáspora vai votar pela primeira vez e aí também parece-me que vai alinhar o eleitorado interno no país em chumbar, em indicar ou em empelar o seu descontentamento, e vamos ver se essa alternância, havendo alternância, se será efetivamente pacífica, ordeira, com base em eleições justas, sem batota, sem irregularidades, sem fraude, limpas, e que os observadores internacionais as considerem efetivamente transparentes e que isso venha a ser, digamos, uma viragem muito grande na política, na economia e na sociedade, para bem de Angola e para bem dos angolanos.
Para terminar, Carlos, um caso que tem sido repetidas vezes mencionado nas redes sociais é em relação o controle do voto. A CNS, a performance da CNE, o controle da Comissão Nacional Eleitoral.
Pois as dúvidas que foram levantadas nos finais do ano 2021 levam a crer que, infelizmente, os mecanismos que a oposição pretendia, que a sociedade civil pretendia, que o eleitor angolano pretendia, não foram corrigidos na lei eleitoral, mesmo quando esta voltou pela segunda vez à Assembleia Nacional, e sabendo que a paridade no CNE depende para o lado do MPLA, as irregularidades que acontecerem, efetivamente não vai ser o CNE a resolvê-las. O MPLA, digamos, à semelhança das outras eleições, vai sempre coartar, vai sempre cortar qualquer situação que a oposição apontar como menos boa. Por isso, vai ser um processo eleitoral difícil. Vai haver necessidade de haver muita racionalidade, alguma calma. Temos eleitores muito jovens, ansiosos pela mudança, mas tem que haver, digamos, da parte dos mais velhos, a contenção dos jovens para que não haja, para que o poder não caia na rua, para que não haja um desequilíbrio político-social gravoso e que tenhamos um período eleitoral tumultuoso. Deus queira que não, que Deus esteja connosco, que nos abençoe nesse ato eleitoral e que consigamos que acontecer uma alternância, o MPLA encare com normalidade passar à oposição, se isso tiver que acontecer dessa forma, não é? Sem grandes entraves ao processo eleitoral que mexe com a votação, com a contagem da votação dos votos, não é? Já sabemos que aí há uma divergência notória na lei que foi aprovada e para que a publicação dos resultados sejam efetivamente venham ao encontro da maioria de quem votou e em consciência e que pretende finalmente que haja alternância e uma política diferente em Angola, para bem dos angolanos, para bem do país, que consigamos, pela primeira vez após a independência, ter um governo que governe para o povo e não os governantes a governarem pelos seus bolsos.
E qual seria então a nossa última mensagem para 2021, para este ano que está prestes a sair?
Bem, para toda a gente, e em termos finais, quer eu, quer o Serafim, desejamos que tenham todos os nossos ouvintes, e não só, umas boas saídas e umas melhores entradas, com muita esperança, com paz, e que acreditemos que possamos, em conjunto, com muita racionalidade, desbloquear todas as situações menos boas que venham a aparecer, porque vão aparecer, e que 2022 nos traga uma nova situação política, fruto dos resultados eleitorais, e que isso seja, digamos, a dita esperança que esperamos que venha a acontecer para bem da Angola, para bem das famílias angolanas, para bem dos angolanos, e que pacificamente consigamos levar este barco a bom porto, que é termos uma Angola cheia de recursos naturais, em termos de riqueza, e que seja em proveito do povo, que as mesmas sejam exploradas e que haja uma redistribuição equitativa dessas riquezas na base do trabalho, na base da criação do emprego, que não haja a partidarização que houve até hoje, que isso acabe, da administração pública, uma reformulação do Estado estruturalmente, de maneira que possamos no futuro eleger o presidente e um governo separadamente, o que implica uma revisão constitucional, como se sabe. Por isso, são muitas coisas que nós gostaríamos que acontecesse e que só Deus nos poderá encaminhar com um bom senso nesse caminho árduo, difícil, mas que temos a esperança que vamos conseguir ultrapassar todos esses obstáculos.
Carlos, boas entradas e boas saídas. Um grande abraço.
Um grande abraço e cá estaremos para o ano, no outro programa, para o ano 2022. Um grande abraço.
Grande abraço.
Angola, nome que fez das suas ruas, nas cidades, nas matas, no mar de sangue. Este Angola é grande, caberia para todos nós. Faz ela maior no progresso e no amor. Este Angola é grande, caberia para todos nós. Faz ela maior no progresso e no amor. Mas cada vez que matam, aumentam o rancor dessa pobre gente que tanto escravizaram. Cada vez que matam, aumentam o rancor dessa pobre gente que tanto escravizaram. Ué, mangoleu, ué, mangoleu, ué, mangoleu. Ué,
mangoleu, bananante, cofilé.
Ué, mangoleu, ué, mangoleu, ué, mangoleu. Ué,
mangoleu, bananante, cofilé.
Quem me há de dar a boa alma do meu papai? Quem há de pagar os sofrimentos, amigos meus? Quem há de me dar a boa alma do meu papai? Quem há de pagar os sofrimentos, amigos meus? Como é possível esquecer tanto martírio que este povo acarretou em 5 séculos? Como é possível esquecer tanto martírio que este povo acarretou em 5 séculos? Ué, mangolê, ué, mangolê, ué, mangolê.
Ué,
mangolê, tu bandanate,
sofilê. Ué, mangolê, ué, mangolê, ué, mangolê. Ué, tu bandanate, sofilê.
Angola, será na verdade bolsa? Ou nossa? Pois não se esqueçam, Angola é para os filhos de Angola. E a liberdade causa justa para o seu senhor. O
O filho de Angola é todo aquele que aqui nasceu. E a liberdade é causa justa para o seu senhor. Pois se este povo tem um Deus e suas leis, por que será que a independência lhe é negada? Pois se este povo tem um Deus e suas leis, por que será que a independência lhe é negada? Ué, mangolê, ué, mangolê, ué, mangolê. Ué, mangolê, tu bangana, te papiê. Ué, mangolê, ué, mangolê, ué, mangolê. Ué, mangolê, tu bangana, te papiê.